Bom dia e bem-vindos à teleconferência da Home, onde serão discutidos os resultados do segundo trimestre de 2024. Antes de prosseguir, eu gostaria de esclarecer que essa teleconferência é exclusiva para investidores e profissionais de investimento. Eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas dos negócios da empresa, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. Essas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais, estando, portanto, sujeitas a mudanças. Cabe lembrar que essa teleconferência está sendo gravada e realizada em português com tradução simultânea para o inglês. Acompanhada dos slides disponíveis na central de resultados do nosso website de relações com investidores, no endereço www.home.com/investidores. Durante a apresentação, todos os participantes estarão conectados apenas como ouvintes. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, digite-a juntamente com seu nome e o nome da empresa que você representa na ferramenta de Q&A do aplicativo Zoom. Para perguntas via áudio, mais instruções serão fornecidas posteriormente. Conosco hoje estão os senhores Luiz Cassiano Rosolém, diretor-presidente, e Fábio Taiar, diretor financeiro e de relações com investidores. Inicialmente, os executivos irão apresentar os resultados do segundo trimestre de 2024 e, na sequência, estarão disponíveis para responder suas perguntas. Agora, eu passo a palavra ao senhor Luiz Cassiano.
Bom dia, senhoras e senhores. Obrigado por participarem da conferência de resultado do segundo trimestre de 2024 da Home. Apesar dos desafios iniciais do ano, no segundo trimestre conseguimos uma recuperação significativa, especialmente em termos de entrada de pedidos. Encerramos o trimestre com uma carteira bastante sólida, 11,4% superior à de março. Nossa solução de locação de máquinas continuou a se destacar. Atento às necessidades dos nossos clientes de forma diferenciada e alcançando o nosso melhor trimestre até agora em locação, com 98 novas máquinas contratadas. Outro destaque positivo foi a carteira de pedidos da BW, que encerrou o trimestre com 55,5 milhões de euros em máquinas. Isso nos coloca quase com a capacidade total para 2025. Nosso desafio agora é executar os projetos de 2024, concentrados nos últimos meses do ano. Na unidade de fundidos e usinados, enfrentamos desafios significativos devido à redução da demanda de peças fundidas em alguns segmentos. No entanto, as iniciativas de reestruturação e de melhoria da eficiência operacional já estão dando resultado, com as melhoras das margens, comparado com o primeiro trimestre deste ano. Os pilares fundamentais da estratégia da Home permanecem sólidos. Continuamos a investir significativamente em inovação e no desenvolvimento humano, confiantes de que nossos diferenciais competitivos proporcionarão aos nossos clientes todas as condições necessárias para um futuro de sucesso. Passo agora a palavra para o Fábio, que irá detalhar os resultados do trimestre. Bom dia, Fábio.
Bom dia, Cassiano. Bom dia a todos. Muito obrigado por participarem dessa teleconferência. Iniciando pelos destaques, os principais destaques do trimestre, né, tivemos um EBITDA no segundo trimestre, de 33 milhões aproximadamente, com uma margem de 11,3. Uma entrada de pedidos, conforme já comentado, muito robusta nesse segundo trimestre, né, quase 14% acima do volume de pedidos que trouxemos no segundo trimestre de 2023. Indo um pouquinho para as unidades de negócio, né, ainda no conceito de entrada de pedidos, máquinas home, né, que é a unidade que representa mais de 50% das receitas consolidadas, nós trouxemos no segundo trimestre de 2024 quase 19% a mais de pedidos em relação a 2023, né? Em maio desse ano, aconteceu a feira, a FEMEC, né? Do qual, nós participamos como um dos principais expositores, e o resultado foi muito positivo, até um pouco acima do que era a nossa expectativa original, né? E também o que tem permitido que a gente retorne aos níveis dos anos anteriores, em termos tanto de receita quanto de carteira de pedidos. Então, a receita operacional líquida desse trimestre já voltou ao nível normalizado, né, até 8,5% acima do segundo trimestre de 2023, assim como o EBITDA, ou seja, a margem EBITDA perto de 20%, que já é um nível muito mais normalizado em relação ao ano de 2023, né, demonstrando que prospectivamente essa unidade tem uma projeção de resultado nos próximos trimestres é bastante positiva também. Falando um pouco de BW, né, terminamos com uma carteira de mais de 330 milhões de reais, que em relação a junho do ano de 2023 representam um acréscimo significativo de mais de 60%. Essa carteira, ela contempla tanto pedidos, né, que nós vamos entregar agora no segundo semestre de 2024, qual Cassiano já comentou, está bastante concentrado ainda no último trimestre do ano, mas também já grande parte dos pedidos de 2025, né? Então, a visibilidade da BW está bastante alongada. E falando um pouco em termos consolidados, né, a carteira de pedidos atingiu perto de 663 milhões de reais. Essa é uma carteira quase 11,5% acima do que nós tínhamos em março desse ano, e um crescimento importante também em relação a junho do ano passado, ou seja, um crescimento de 24%, né, dando essa perspectiva positiva em relação aos próximos trimestres. Os demais destaques foram: nós declaramos distribuição de lucros na forma de JCP. Essa declaração aconteceu em junho desse ano, na ordem de 21,4 milhões, que dá 23 centavos por ação, o qual está sendo pago no, na, na data de hoje. E também, como já comentamos, a Home participou da FEMEC, a principal feira da América Latina do nosso setor, um resultado muito positivo em termos de negócios gerados. Continuamos participando de feiras fora do Brasil, no conceito de consolidação da marca, internacionalização, né? Participamos da MAC, que aconteceu na Inglaterra, agora no segundo trimestre. Um pouco de indicadores conjunturais: o primeiro trimestre de 2024, né, ele voltou a ser levemente positivo, né? Contudo, o que a gente vê um pouquinho olhando até o próximo slide, né, é um ambiente, vamos dizer, de normalidade, né? Não estamos vivendo um ambiente extremamente positivo, né? Tampouco estamos vivendo um momento de recessão, né? Então, a gente vê que, em termos de utilização da capacidade instalada, né, o ano de 2024 vem se comportando muito bem, né? Isso é nítido, né, quando nós visitamos clientes, conversamos com o time comercial. A gente vê isso de maneira muito clara, ou seja, a atividade cotidiana dos clientes continua no nível bastante acelerado, né? O que nós também percebemos é que ainda falta um pouco a questão de confiança do empresário industrial em relação ao futuro, para tomar decisão mais robusta em relação a investimentos, né? Então, o dia de hoje, ou seja, a utilização de capacidade está muito boa, porém, as perspectivas ainda têm um otimismo limitado, o que, de certa forma, não destrava um volume maior de investimentos. Um pouco em relação à base de clientes, né? Aqui em Máquinas Home, é natural que haja essas oscilações entre marcas, equipamentos, prestadores de serviços, que, se a gente somar os dois, são historicamente os principais tipos de indústrias consumidoras das nossas máquinas e equipamentos, né? Assim continua sendo, né? Aqui o grande destaque que a gente gostaria de mencionar é em relação ao aeronáutico, né? Esse é um segmento que vem retomando bastante forte desde o final do ano passado. Esse ano também continua muito bem, né? E com uma perspectiva aí para os próximos anos também bastante favorável. E é um segmento onde a gente tanto tem soluções quanto uma presença já histórica muito significativa. A BW, como a gente sabe, ela é mais concentrada em alguns segmentos, né? Então continua a parte de motores e sistemas de grande porte e o segmento também de energia, sendo os principais tanto das receitas de 23 quanto do primeiro semestre de 2024. Em fundidos usinados, eu acho que a gente tem aqui a boa notícia, que é uma retomada gradual, né, do automotivo comercial e também do segmento de construção, né? E, por outro lado, você continua tendo um segmento agrícola desacelerado. Isso já veio acontecendo desde o segundo semestre do ano de 2023 e continua num ritmo ainda lento de atividade o segmento agrícola. E, por fim, o segmento de energia, do qual ele ainda teve um pouco de faturamento no primeiro trimestre lá de 2023, né? Mas desde então a gente vê o segmento de energia em níveis bastante baixos aqui, mais precisamente o segmento de energia eólica. Em termos de participação no faturamento de cada unidade de negócio, né? Como a gente já comentou, máquina SOME é a principal unidade de negócio da companhia. No primeiro semestre de 23, representou 65% das receitas consolidadas, ganhou um pouco de participação. Contudo, esse ganho de participação se deu basicamente pela redução da participação de fundidos usinados, né? A gente vai ver que em termos absolutos vai ter uma leve redução, fundidos usinados, onde teve uma redução mais significativa, e por outro lado, BW ganhando uma certa participação, embora, como já comentado, boa parte das receitas da BW em 2024 estão concentradas aí no segundo semestre do ano, principalmente no último trimestre. Em termos de distribuição geográfica, o Brasil, que participou em 76% das receitas consolidadas no primeiro semestre de 23, teve uma certa redução de 4 pontos percentuais, aí principalmente pela desaceleração do agrícola e da energia eólica no segmento de fundidos usinados, né? Europa ficou praticamente estável e um ganho de participação dos Estados Unidos, esse aqui decorrente de uma entrega da BW, né, de um pacote no primeiro trimestre de 2024 agora para um cliente nos Estados Unidos. Voltando um pouco a falar de entrada e carteira de pedidos, aqui a gente vê de maneira mais estratificada e clara, né, a performance de cada unidade, ou seja, a máquina SOME, como nós já mencionamos, né, segundo trimestre de 2024, com entrada de pedidos 18,6% acima do segundo trimestre de 2023, né? Então, a gente vê, tem o segmento da parte aeronáutica, nós mencionamos, mas diversos segmentos tido uma performance relativamente estável, né? A gente também traz um incremento com as novas soluções, né, de negócio, como a parte de locação de máquinas, a própria parte da Fintech, que estimula, né, a parte de máquinas seminovas, a revenda da máquina seminova que retornou de locação, né? E tudo isso tem permitido que a gente, mesmo um cenário, né, como a gente comentou, muito normal de atividade, a gente consiga aí ter um crescimento, né? E esse crescimento no segundo trimestre, né, nos permitiu voltar ao nível de carteira como de 2023, né? E já as receitas do segundo trimestre, como a gente já comentou, já no nível também mais normalizado. No ano também estamos acima de o acumulado no semestre de 2023, né? A BW, aqui tem é normal ter determinadas concentrações de pedidos em certos trimestres, ali, como a gente sempre ressalta, são pacotes de alto valor agregado, né? Então, o melhor é a gente olhar um período acumulado. Então, aqui, quando a gente olha o semestre, ela demonstra um crescimento também bastante substancial de pedidos no primeiro semestre de 24 em relação a 23, que também permitiu que ela incrementasse a carteira, ou seja, estamos falando de uma carteira agora no final de junho, como a gente já comentou, mais 60% acima da mesma carteira, da carteira que nós tínhamos no mesmo na mesma data, ou seja, 30 de junho do ano anterior, ou seja, 2023. E fundidos usinados, né, aqui a gente vê uma recuperação gradual, estamos falando de uma base bem deteriorada, mas a gente vê uma recuperação gradual, né, do automotivo comercial e do segmento de construção. Da mesma forma, a gente vê que essa retomada gradual tem ajudado a função a ganhar um pouco mais de volume de produção, a melhorar a parte de eficiência operacional, né? E, inclusive, se a gente olha o resultado do segundo trimestre da função, embora o volume não tenha crescido de maneira tão significativa, a margem bruta, principalmente, teve uma evolução muito relevante. Então, com uma entrada de pedidos geral, né, quase 14% acima do segundo trimestre de 2023, isso nos permitiu ter uma carteira até mais robusta quando a gente olha em relação a março e também em relação a junho do ano passado, né, mostrando que a gente está bem preparado aí para poder executar nos próximos trimestres. Em termos de margens operacionais, resultados e margens, nesse segundo trimestre de 2024, a margem bruta ficou em 28,6, um pouco abaixo do segundo trimestre de 2023, né? Máquinas perdeu ligeiramente aí meio ponto de margem, né? Locação tem permitido, né, com que a gente mantenha margens em níveis bastante altos, né, nessa unidade de negócio. A BW, a gente já esperava um segundo trimestre mais fraco mesmo, então ela teve uma redução grande de volume e da margem bruta, e assim como também ocorreu na unidade de fundidos usinados, pela própria redução do volume. Quando a gente olha segundo trimestre 24 e 23, a queda de volume é exclusivamente no segmento agrícola. Bom, com essa queda na margem bruta, né? A receita operacional ficou praticamente estável, teve uma leve redução de 4,4%, mas como as despesas operacionais têm características mais fixas, isso acaba também impactando nas demais margens operacionais, né? Então, a margem EBIT saiu de 8,7% para 6%, da mesma maneira que nós enxergamos essa flutuação na margem EBITDA, que saiu de 13,4% para 11,3%. Já quando a gente fala de lucro líquido, não tem essa mesma variação, decorrente de dois principais fatores, né? O primeiro é que nós, pelo JCP do segundo trimestre, pelo montante que nós declaramos, nós tivemos uma carga tributária efetiva menor, né? Em comparação com o segundo trimestre de 23, e também porque o resultado financeiro foi acima do segundo trimestre de 23, né? Tanto na parte de receitas financeiras, quanto também uma certo volume de variação cambial, em virtude da desvalorização recente do real. Isso, então, fez com que a flutuação do lucro líquido fosse bastante pequena, em termos de margem líquida permanecendo praticamente constante aí nessas bases de comparação. Aqui falando do desempenho por unidade de negócio, Máquinas Home, nós ficamos ligeiramente abaixo em termos de faturamento do primeiro semestre de 2023, muito em virtude do primeiro trimestre, que teve um faturamento baixo, né? Segundo trimestre, como a gente já comentou, já recuperou fortemente o volume de receitas, até superando em 8,5% as receitas do segundo trimestre de 2023, e terminamos com uma carteira também bastante robusta, né? Dando uma boa perspectiva para ir para os próximos trimestres, né? Um pouco menos de volume, tivemos um pouco menos de aqui uma certa redução na margem bruta, né? Um pouco de mix e também alguns a parte comercial, eventualmente algum esforço comercial adicional, né? E isso fez com que então tivesse um pouco menos de margem EBITDA, embora ainda estamos falando de uma margem EBITDA historicamente um nível bastante elevado. A BW, no semestre, nós tivemos o faturamento em reais acima do primeiro semestre de 2023. Esse valor em euros, a variação já é menor, ela é em torno de 2,1% acima, né? Contudo, a gente vê aqui já também uma expansão tanto de margem bruta quanto uma melhora também na margem EBITDA, embora ainda vale novamente ressaltar que grande parte das receitas da BW virão no segundo semestre, onde então a gente tem uma boa perspectiva quando completarmos o ano aí de 2024 para a BW. Já a função, a gente já comentou, tanto a parte agrícola quanto o eólico teve uma forte desaceleração. Isso faz com que haja uma queda da produção, consequentemente do faturamento, né? Então as margens operacionais caem. Porém, aqui vale a ressaltar e vale mencionar que, se a gente olhar trimestralmente, o resultado da função no segundo trimestre desse ano de 24, em comparação com o primeiro trimestre também de 24, a gente já vê uma melhora gradual de volume, mas principalmente de recuperação gradual das margens, que é o que a gente vem comentando. Dessa unidade, né, de todas as organizações que a gente vem trabalhando para melhorar a eficiência operacional e projetos com foco em melhoria de margem, então isso a gente já começa a ter sentir os efeitos reais aí no segundo trimestre desse ano. Em termos de posição financeira, a gente continua extremamente sólido, né? Terminamos o semestre com 302 milhões em caixa. As dívidas de ainda serem pagas no segundo semestre de 24 somam em torno de 107 milhões, ou seja, estamos extremamente líquidos, né? Consumimos um pouco de caixa nesse trimestre, muito em virtude da BW, né, que tem hoje ela continua montando as máquinas para que ela a gente possa entregar dentro dos prazos acordados e ter uma grande concentração no último trimestre. Mas a gente continua bastante positivo em relação à performance de geração, à capacidade da companhia em gerar caixa nos próximos períodos. E o desempenho da ação, a gente ficou um pouco abaixo do Ibovespa no período de 2 anos. Obviamente, tem uma companhia com características de muito mais ciclicidade, né? Mas aqui o nosso principal foco é como aconteceu no segundo trimestre, uma recuperação de volume, de margens e a continuidade dessa recuperação para os trimestres seguintes. Bom, com isso nós finalizamos a apresentação dos resultados do segundo trimestre de 2024 e nós ficamos à inteira disposição para eventuais dúvidas, senhores e senhoras possam ter. Muito obrigado mais uma vez.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Lembramos que essa teleconferência é exclusiva para investidores e profissionais de investimento. Para fazer uma pergunta, digite-a juntamente com seu nome e o nome da empresa que você representa na ferramenta de Q&A do aplicativo Zoom. Para perguntas via áudio, utilize a ferramenta Raise Hand para liberarmos o seu microfone e, em seguida, identifique-se.
Bom dia, pessoal. Vamos lá. A primeira pergunta vem do Christian Matias. Poderiam dar mais detalhes sobre a queda de margem EBITDA na divisão de máquinas Home nesse trimestre, considerando o efeito mix e também explicando melhor o esforço comercial adicional mencionado na teleconferência? E quanto à divisão de fundidos e usinados, quais as perspectivas da companhia quanto à entrada de pedidos e recuperação de lucratividade operacional deste negócio? Na divisão de máquinas Home, a gente realmente está fazendo um esforço comercial adicional. A gente estava com um desconto mais agressivo nas feiras e a gente já vem com alguns descontos mais agressivos. A gente tem uma dinâmica do câmbio que afeta um pouco o preço final, então a gente acabou sendo mais agressivo e tendo um pouco mais de entrada de pedidos e acaba deteriorando um pouco a margem, mas no geral a locação vem parcialmente compensando isso e ganhando incremento. A gente acredita que a locação consegue deixar esse efeito o menor possível. Quanto à fundição, a gente tem ainda uma perspectiva baixa de entrada de pedidos de alguns segmentos. Entretanto, automotivo e construção vem mostrando uma recuperação bastante sólida para o segundo semestre, e isso faz com que a gente tenha uma perspectiva de ter uma melhor utilização da nossa capacidade. Isso traz um ganho bom de margem, porque a fundição é capital intensivo. E a gente acredita bastante que essa recuperação de lucratividade da fundição, de uma maneira lenta, ela continua nos próximos trimestres. A gente também tem boas perspectivas para os próximos anos, principalmente já a partir de 2025, com novos negócios, com novos part numbers, onde a gente acredita que a gente vai estar utilizando a capacidade da fundição melhor no futuro decorrente dos SOPs, das novas part numbers que a gente vem negociando e ganhando, e agora tem todo o processo de desenvolvimento. Tá? A próxima pergunta também é do Christian. Nesse trimestre, a entrada de pedidos de máquinas home foi beneficiada pela FEMEC. É um evento bienal. Considerando que esse evento não vai se repetir nos próximos trimestres, quais as perspectivas da companhia para a entrada de pedidos nos próximos trimestres em máquinas home, considerando que não haverá o ímpeto da FEMEC? A dinâmica de entrada de pedidos, a feira é um momento importante, ela acontece sempre no segundo trimestre, apesar dela da FEMEC acontecer a cada 2 anos, ela é intercalada com a mecânica FEMAF. Então, o ano que vem, a gente tem a FEIMAF, esse ano a gente teve a FEIMEC. Então, o segundo trimestre, sazonalmente, é um bom trimestre para a entrada de pedidos, que a gente tem essas 2 feiras que são intercaladas todo ano. O terceiro trimestre também é um trimestre importante, a gente tem várias feiras regionais, né? Então, a gente tem feiras em Joinville, em Sertãozinho, várias feiras regionais que também ajudam no terceiro trimestre. O primeiro trimestre, normalmente, é o trimestre mais fraco. Então, a dinâmica é assim: o primeiro tri mais fraco, o segundo trimestre mais forte, o terceiro trimestre bom também em entrada de pedidos, quarto trimestre mais fraco. E de faturamento, normalmente, segundo, terceiro e quarto são bastante parecidos, tá? Então, mais ou menos essa é a dinâmica e como a gente trabalha todo ano, tá? Em máquinas home. A próxima pergunta, ela vem do Lisandro Braga. Bom dia, parabéns pelos resultados, obrigado. Em relação ao payout, acham possível manter os níveis atuais de dividendos com o lucro alcançado até agora no primeiro semestre de 2024? É uma decisão sempre do Conselho de Administração, o nosso nível de payout. Obviamente que o JCP é um benefício fiscal importante, dá um retorno muito bom para o acionista, e a gente faz apuração trimestral aqui na Home do Imposto de Renda. Então, a expectativa é sempre, tendo lucro, poder pagar o JCP na sua totalidade, que é o que a gente acabou fazendo no primeiro e agora no segundo trimestre de 2024. Tá, Lisandro? Obrigado. A próxima pergunta do Tiago Almeida. Houve aumento de pedidos de máquinas vindo de fábricas do Rio Grande do Sul. Qual o impacto das enchentes no Rio Grande do Sul para a Home? Não sei se o Fábio quer detalhar, mas a gente teve algum impacto não significativo. Alguns clientes, a gente teve algum impacto na fábrica deles. Algumas máquinas ficaram cobertas de água. A Home fez um programa bastante especial para o Rio Grande do Sul, então a gente não está cobrando nada de assistência técnica e a gente está trocando peças que são necessárias a custo, para que esses clientes voltem o mais rápido possível. A gente fez um time especial de assistentes para fazer isso de uma maneira bastante rápida, e a gente, por ter venda direta, por ter uma proximidade com o cliente bastante grande, a gente está trabalhando bem rápido para que a gente volte, e vários dos nossos clientes já voltaram, já estão trabalhando, e isso é o mais importante. Mas as áreas afetadas, na grande maioria, não eram áreas industriais, então a gente não teve tantos clientes assim afetados, tá? A próxima pergunta vem do Rafael Almeida. Bom dia. A desvalorização cambial encontrada nos últimos meses, há alguma estratégia específica para ampliar a participação no mercado externo, aproveitando esse cenário? Usualmente as nossas preços internacionais, tanto em euro quanto em dólar, que a gente pratica no mercado externo, são os preços naturais de máquinas. Então a gente não faz nenhuma mudança de preço por causa de desvalorização ou valorização cambial. Obviamente, se a desvalorização cambial acontece, a gente fica com uma margem melhor. E no Brasil também, a gente tem uma vantagem competitiva melhor com os preços em reais em relação aos nossos concorrentes importados. Então, a dinâmica é sempre assim. O que a gente mais gosta é ter um dólar ou um real mais desvalorizado. Isso traz mais competitividade para nós, e a gente também gosta de PIB crescendo, taxa de juros baixa, porque isso gera mais investimento. Essa é a nossa dinâmica. A próxima pergunta vem do Marco Carregari. Bom dia. Poderia desenvolver mais sobre essas parcerias na área de fundidos e o maior otimismo para o próximo exercício? Poderia abordar quais setores? A gente está, Marco, a gente está conseguindo algumas peças para exportação, e nós estamos conseguindo, principalmente, peças ou novos part numbers para clientes já atuais, fortalecendo a nossa parceria com esses clientes, tanto no agrícola como principalmente na construção, e bastante dentro da nossa estratégia de que é fornecer esse fundido já usinado, pronto para a linha de montagem. Então, a gente está sim investindo em mais usinagem, entregar o fundido com mais adição de valor. Isso a gente está bem otimista para os próximos anos. A próxima pergunta vem do Conrado Carvalho. Bom dia, sou acionista pessoa física. Parabéns pelos resultados. Poderiam detalhar a participação de vendas de 2% para a Ásia? Quais produtos e equipamentos? A receita para a Ásia usualmente vem da BW. A BW fez alguns retrofittings esse semestre para a Ásia, e ela também tem na carteira bastante máquina para a Ásia para ser entregue nos próximos trimestres, principalmente no quarto trimestre e no início de 2025, tá? Então, a receita da Ásia basicamente vem da BW. A BW tem uma subsidiária, inclusive em Shanghai, que trabalha com venda direta para clientes, e tem vários projetos já fechados e em andamento. Daí vem essa receita. A próxima pergunta vem do Christian. Entendem que a entrada de pedidos em máquinas home reportada neste trimestre é representativa do restante do ano em relação a 2023, ou podemos esperar crescimentos menos expressivos? É bastante difícil, Christian, entender a dinâmica em máquinas home. A dinâmica é de uma carteira mais curta, né? É uma carteira aí de 90 a 120 dias, né? Então, essa carteira reportada é uma carteira bastante concentrada no terceiro trimestre de 2024 de entregas, tá? E alguma coisa para o quarto trimestre. Então, a nossa dinâmica é continuar trabalhando bem forte, julho, agosto, setembro, para ter uma carteira para o quarto trimestre mais robusta. É assim que é a dinâmica. Então, ainda para o ano, a gente ainda precisa trabalhar bastante e trazer aí nesse trimestre, nesse terceiro trimestre, uma entrada de pedidos boa para que a gente possa ter também um quarto trimestre bom. Tá bom? Essa é mais ou menos a dinâmica. Obrigado.
Como não há mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Luiz Cassiano para as considerações finais. Lembrando que o Departamento de Relações com Investidores da Home está à disposição para responder às demais dúvidas e questões. Por favor, senhor Luiz Cassiano.
Bom, obrigado a todos pela participação na conferência do segundo trimestre da Home. A gente fica à disposição, durante o terceiro trimestre, se porventura surgir mais dúvidas, ou então a gente se encontra de novo em outubro. Nós vamos divulgar o resultado no dia 22 de outubro e fazemos a conferência no dia 23 de outubro. Tá ok? Obrigado, um bom dia a todos.